Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Seja bem-vindo a mais um Morada Cast, assuntos relevantes e a gente vai discutindo aqui com você que nos acompanha em todas essas edições. Eu sou Ari Campos, hoje o meu convidado é o Chico Lourenço e nós vamos falar de cirurgias que foram canceladas por conta do risco do coronavírus. A gente sabe que nesse momento de pandemia, todas as cirurgias consideradas eletivas, elas foram canceladas, claro, porque o risco maior está dentro de um hospital. Agora tem muita gente que está precisando, Chico, e a gente não consegue encontrar um meio termo. O que, que a gente vai fazer, Chicão?
Eu entendo, Ari, que as autoridades de saúde pública precisam se adaptar a essa realidade, se readequar, porque senão daqui a pouco o que era uma cirurgia eletiva pode se transformar numa cirurgia de urgência. As pessoas vão ficar até quando com esse sofrimento prolongado, porque a gente precisa saber quando que essa cirurgia vai ser feita, né? Quem enfrenta um problema, quem enfrenta, por exemplo, situação de dores, tem pressa. E não dá para esperar novembro ou, quem sabe, dezembro passar totalmente o período de pandemia para se fazer uma cirurgia. Eu entendo dessa forma. Precisa de uma readequação no sistema de saúde.
Bom, eu vou chamar para essa conversa também o José Carlos Madalena, que pode ter uma visão diferente da nossa. Aliás, o Madalena, durante essa semana, recebeu uma lista de pessoas que estão enquadradas, que precisam dessa necessidade, precisam dessa cirurgia. Inclusive, tem um caso específico, não é, Madalena?
No ar, Morada Cast. Morada!
Olha, nós temos uma relação é enorme. Eu não sei se passa 50, 60, 70 pessoas, mas ontem, quando comecei a ver, eu não cheguei até o fim, porque dói o coração da gente, né? De pessoas que estavam classificadas como pessoas priorizadas naquelas cirurgias chamadas cirurgias eletivas. É uma com o mioma, com hemorragia, é outra com problemas estomacais, outra com problemas sérios, viu? Que não são tão graves assim, mas se vão tendo o caso empurrado, tá certo? Ah, não, porque é eletiva, então você pode esperar mais um pouquinho, não é tão grave assim. Só que vai chegando um ponto que a doença vai evoluindo e se torna grave. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui mais de 40 pessoas que estão em desespero, falando: Madalena, quando será que acontece a volta das cirurgias eletivas? Quando nós vamos receber os tratamentos que estavam para acontecer quando ocorreu a pandemia, que suspenderam tudo? Nós não estamos aguentando mais, né? E eu conversei, puxei uma linha e conversei, encontrei no meio da história a dona Durvalina Ferreira Cardoso. Quando eu conversei com ela, ela não conseguia nem falar porque chorava de dor. Tá certo? Dona Durvalina, a senhora está me ouvindo?
Sim, senhor, sou Madalena.
Dona Durvalina, a senhora está tomando morfina de quanto em quantas horas?
Ele falou de 4 em 4 horas.
Agora,
mas
o médico...
minha morfina parece que não está resolvendo. Eu estou com tanta dor hoje, tanta dor.
Me diga uma coisa, o que, que o médico falou para a senhora sobre a morfina?
Então, foi assim, porque eu estava muito ruim, estava enrolando. Aí eu ia no posto, eu ia no posto, eu ia no UPA. Aí a moça do médico aí do posto de saúde aqui da vila falou para mim: eu vou pedir para a senhora ter prioridade, a senhora tem que passar no meu, não pode ficar esperando. Aí me passaram eu tudo, só que as minhas consultas eram canceladas, que eu tratava com ladeira primeiro, depois que eu sofri o acidente. Aí eu fui, me mandaram, disse que eu tinha prioridade, como eu acompanho um câncer lá na seis, não sei como eles descobriram. E falaram para mim que eu tinha que ir lá estava atendendo, era o único lugar. Aí eu fui lá, a doutora Raquel me passou morfina, disse que era a única coisa, era morfina.
E a senhora está tomando 4 em 4 horas?
Só que o médico aqui do posto, que está atendendo no lugar do que atendia eu, ele falou: a senhora não pode ficar tomando morfina na idade da senhora, só tem pressão alta.
É verdade.
A senhora já tirou um câncer, ele falou:
olha,
a senhora não pode ficar tomando isso.
A morfina é indicada apenas em situações emergenciais, de uma dor muito profunda e tal. Então, é alguma coisa emergencial e momentânea. Depois acabou. Agora, 4 em 4 horas já, dias tomando morfina, porque parece que ela está com um quisto num determinado local da coluna e deve estar atingindo algum nervo. E ela precisa, certamente, passar por um neurocirurgião tá certo? Que vai lhe dar um encaminhamento para uma cirurgia, para retirar esse quisto e certamente evitar aí o que vem lhe causando aí dores que só a morfina estava resolvendo, já não está resolvendo mais. Quer dizer, olha só o desespero. Vê se uma senhora de mais de 70 anos tem que chegar a essa altura da vida, depois de trabalhar tanto, sustentar sua família, ter que enfrentar uma situação como essa. E o nosso presidente andando a cavalo, né? Isso que irrita, né? O cara não está olhando realmente para a situação que nós estamos vivendo, né? E outros aí aplicando golpe, né? Corrupção, ganhando dinheiro em cima das doenças. É uma coisa assim que nos revolta. Depois a gente começa saindo arrebentando tudo. Aí o pessoal acha que nós estamos estourando, né? É que vocês são intolerantes e tal. É de encher o saco mesmo, né? Então a coisa realmente é bem delicada. Dona Durvalina, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos entregar o seu caso para a Secretaria da Saúde. Ela vai entrar em contato com a senhora, eu tenho certeza, ainda hoje, tá bom? Para ver o que pode ser feito. Mas, ao lado de cada senhora, tem outros tantos que são tão graves quanto, tá certo? Como aquela senhora, né? Com o mioma, aí o médico diz para ela, não, você está com mioma, hemorragia, vai usando aí fraldão, viu? E deixa a hemorragia correr. Enquanto você não tiver anemia, vamos tocando a coisa em frente. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é o tratamento humano? Você acha que esse é o tratamento que nós podemos dar ao ser humano? Ah, tenha santa paciência, né? Então, de repente, não pode ser normal. E aí vemos, né? Deputados montando aí equipes com 25, 30 assessores, gastando dinheiro com fake news, né? Montando as suas equipes, e nós deixando a saúde num estado como esse, de pessoas tendo que esperar em filas, porque não é só pela pandemia, não, tá certo? Porque antes mesmo da pandemia, a coisa já era muito lenta, viu? Então, a gente tem que mostrar essas coisas e cobrar uma possibilidade de uma situação solucionada. Dona Durvalina, a senhora está me ouvindo, né? Então eu prometo para a senhora que ainda hoje nós vamos ter uma resposta sobre o caso da senhora. Não só da senhora, mas Dona Durvalina, depois que eu entrei em contato com a senhora ontem, aí eu comecei a olhar mais detalhadamente uma lista de quase 60, 70 pessoas, nem cheguei ao final, dos problemas que as pessoas estão sentindo, como a senhora e como tantas outras que precisam de um olhar, uma leitura bem rápida para colocar essas pessoas, logicamente, num sentido de prioridade, porque não pode ser normal. Agora, isso só aqui em Araraquara, né? Imagine isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, e essa gente fazendo essa bruta dessa farra com o nosso dinheiro, né? Dona Durvalina, a senhora aguarda um pouquinho aí na sua casa que vai ter a resposta? A senhora aguarda?
Madalena, nós já temos, inclusive, a secretária da Saúde, Eliana Unaim, em contato com o nosso programa e, de repente, pode ter essa resposta agora.
Viu, doutora Eliana, para a gente antecipar, né? Então, ela tem um quisto, parece que o quisto está atingindo um nervo da coluna e ela não aguenta mais de dor. E ela está tomando morfina a cada 4 horas para suportar a dor. E agora nem a morfina está surtindo efeito, né? Num caso como esse, parece que ela tem que passar por um neurologista com urgência. Como é que faz? Porque ela disse que não está conseguindo. Como é que faz num caso como esse?
Então, nesse caso, a dona Durvalina e de outros, a gente está retomando o agendamento das especialidades, né? Então, a gente já começou a partir de ontem, né? Eu vou separar aqui o caso dela e vou pedir para fazer a avaliação no neuro, tá? Aí, quem vai dizer, né, o risco que da cirurgia, porque assim, o lugar hoje mais que tem maior risco de contaminação, né, é dentro do hospital. É por isso que as cirurgias eletivas, né, aos poucos, elas estão sendo retomadas, mas com muito cuidado, porque a gente não sabe como isso vai se comportar, até com a liberação que a gente teve, aí a gente precisa ficar muito atento. Então, com a dona Durvalina, esses casos aí que estão sendo mostrados, que são casos urgentes, a gente vai passar pelo especialista, tá? E ele vai fazer a avaliação e a programação diante da situação, que é uma situação nova para todo mundo da pandemia, né? Então, são os casos realmente que estão correndo sério risco, como o dela, uma dor intermitente, tomando morfina de 4 em 4 horas, né? Ele vai fazer essa avaliação e, possivelmente, ele vai executar a cirurgia. Crises de vesículas, de hérnias, a gente está fazendo essa avaliação nesses casos que realmente não tem mais condições de esperar para não deixar agudizar e virar uma emergência, né? Então, por isso que a gente está separando hoje por risco realmente porque tem dois riscos, né? O risco do coronavírus e tem o risco da urgenciamento desse procedimento, que pode trazer complicações. Então é isso que a secretaria está trabalhando neste momento, e a dona Durvalina entra nesse esquema. Eu já vou pedir para separar aí a ficha dela e ver esse encaminhamento para poder tá priorizando.
Tá muito bom. É porque eu tenho também. Vou até mandar para a senhora uma lista aí que eu vi, eu conversei com as pessoas. Porque o nosso programa, viu, ele vai atrás, ele conversa com as pessoas para saber e tal. E você vê a gravidade, né? Como nós vimos aquela senhora com aquele mioma, ela está usando uma fralda, um fraldão. E o médico disse, olha, não pode fazer nada agora porque a pandemia, ela é a prioridade e tal. Então a senhora segura as pontas um pouco. A senhora não está anêmica ainda, né? E o marido ficou muito revoltado. Quer dizer, precisa ficar anêmico para depois ir para uma cirurgia. Então, são casos que têm que ser realmente priorizados, mesmo sendo eletivos, né? Então, como disse a doutora Eliana, está sendo feita a partir de ontem já uma avaliação dos casos onde, apesar de ser eletivo, mas as pessoas sentem dores e não estão conseguindo levar as suas vidas normais, né? Porque você tem alguma coisa que precisa operar, mas não tem dor, não tem problemas, que você pode exercer a sua função sem problema, então tudo bem. Agora, outras pessoas, como é o caso da dona Durvalina, ela estava chorando ontem que não conseguia, logicamente, nem respirar de tanta dor. Bom, então o caso será encaminhado. Agora, doutora Eliana, mais um casinho bem rápido aqui. Ó. Ontem, por exemplo, eu conversei com um empresário. Esse empresário disse, Madalena, eu estou falando em nome de outros empresários. Ele, por exemplo, disse, Madalena, eu tenho 23 empregados, 23 funcionários. 11 deles têm acima de 60 anos. O interessante é que desses 11, 9, por exemplo, não tem nada, tá certo? Tem mais de 60 anos, mas tem uma saúde de ferro. Não tem diabetes, não tem problema cardíaco, não tem pressão alta. São perfeitamente normais. Agora, o que eu vou fazer? Eles têm que ficar em casa e não podem trabalhar online porque não tem o serviço online. É serviço realmente atender o público aqui. Agora, como é que eu faço? Eu mando embora os 11, eu não tenho condições de ficar fazendo o pagamento deles, né? Como é que eu faço? Será que não há por parte do município ou do próprio Estado fazer uma revisão com uma ordem médica, por exemplo, uma pessoa acima de 60 anos, que não tem nenhuma morbidade, que não tem pressão alta, que não tem problema cardíaco, que não tem câncer, que está em perfeito estado, aliás, com muito mais saúde do que muitos jovens por aí. Não tem condição, doutora Eliana? Tem que ficar em casa mesmo?
Olha, Madalena, é uma situação que eu estou enfrentando na Secretaria de Saúde junto com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho quer que eu afaste todos acima de 60 anos, né? Independente de morbidades ou não, considerando que é na Secretaria de Saúde, mas principalmente da Segurança Pública, isso foi pelo Ministério da Saúde, ele foi isento da dispensa, tá? Porque é considerado grupo de risco e eles não querem que esse pessoal trabalhe, né? Por conta da incidência de óbitos e de complicações nessa faixa etária. Então, para você ver como é difícil, né? Porque não é uma decisão única e exclusiva, né? Da saúde, né? Existe todo um aparato aí em relação, que vem desde o governo federal, né? As orientações, né? Agora, há um atestado médico. Nesse momento não adianta, porque quem médico vai atestar que não vai acontecer nada com essa pessoa, né? Porque a gente não sabe. Outra coisa é assim, esperar mais um pouco, né? Para ver como isso caminha, né?
Não, atestado médico.
Por exemplo, médico, acredito que
numa Eliana, o atestado médico, talvez, né? Devia ser trabalhado de uma outra forma. Quer dizer, o médico atesta que ele não tem nenhum tipo de problema, que ele não tem pressão alta, que não tem diabetes, que não tem problemas cardíacos, quer dizer, ele é uma pessoa perfeita, ela tem mais de 60 anos, mas ele é saudável, né? Agora, é isso que eu digo, porque o governo federal, ele lavou as mãos, porque em outros países do mundo, ele está pelo menos dizendo, não, olha, mantém esse funcionário em casa, que eu pago 70% do salário dele, você completa com 30%, foi o que o empresário me disse, mas não, meus amigos, eu, pagar 30% do salário, a gente se esforça e paga, porque nós vamos ter que contratar outras pessoas temporariamente para suprir esses que estão em casa. Mas agora, eu não tenho condição de pagar o salário inteiro, ou eu vou demiti-los, eu não quero demiti-los, eu vou causar desemprego. Esse filho da mãe desse governo federal, esse Ai, que vontade que eu tenho. Ele fica andando a cavalo, de helicóptero, e não olha. Eles não estão olhando para os problemas que os empresários estão enfrentando. Viu? Depois ficam aí nas ruas fazendo farra, brincando, xingando todo mundo. Não faz o trabalho que tem que ser feito. Agora, eu não sei, o Ministério Público do Trabalho tem que ver essa situação, né, o pessoal do Ministério Público? Tem que também que pressionar o governo, pressionar o seu chefe lá para dizer o seguinte: ô bichão, vocês têm que se virar com isso aí. Então vamos fazer o seguinte: olha, manda todo mundo com mais de 60 anos embora, provoca um monte de desemprego aí. Porque são pessoas que sustentam família. É uma coisa de louco, né? Meu Deus do céu, que governo que lava as mãos. E esse filho da mãe fica andando a cavalo, sabe? Ah, rapaz, quanta vontade que eu tinha de falar. Então quer dizer, doutora Eliana, que não tem jeito de tocar isso em frente. Porque isso é ordem do Ministério da Saúde, não tem jeito.
Isso, nós não temos autonomia para isso. O que, que a gente espera? Que, em relação ao Estado, que a gente tem que avaliar o Estado de São Paulo... que a gente, com todas as críticas que a gente pode ter, mas está tendo uma condução muito mais homogênea em relação ao Estado como um todo, em todas as áreas, tá? De, na flexibilização, né, poder estar retornando alguns acima de 60 anos que não tenham nenhuma comorbidade, né? Pode ser que isso avance em relação ao Estado. Agora, nós não temos essa autonomia. Inclusive... O Serviço Público Municipal, ele pensa em retomar algumas coisas a partir da semana que vem, que não são as áreas que já estão funcionando, né? Mas não com esse pessoal também, entendeu? Diante de todas as dificuldades também que a gente tem no serviço público. E as únicas áreas ainda que tem esse pessoal é a saúde, né? E a segurança pública. E a gente tem feito aí uma conversa, até uma conversa muito boa, mas eles, o entendimento do Ministério Público do Trabalho é que nem nessas áreas esse pessoal poderia estar atuando. Então nós temos que aguardar, eu acredito que mais 15 dias, né? Para ver como esse evolui aqui na cidade em relação, né, aos números de casos, quais são as complicações e os riscos. Infelizmente, neste momento, nós não temos o que fazer.
Agora, doutora Eliana, só me explica uma coisa. O Estado, por exemplo, ele pode decidir essas questões. Se o governador e o secretário de saúde decidir que pessoas saudáveis acima de 60 anos podem voltar ao trabalho, isso pode vigorar ou não? Ou o Estado não tem autonomia nesse caso?
O Estado tem autonomia.
Tem. Vamos fazer o seguinte. Nossa produção, vamos conversar com o Vignoli, o secretário Vignoli, levar isso ao secretário, dizer: secretário, o senhor que está ao lado do governador aí, o senhor levaria esse problema para ele, hoje ainda? Porque ele tem que ter uma decisão, né? Quer dizer, se um médico não vai testar que ele não pode pegar o coronavírus, mas ele diz: não, olha, essa pessoa não tem nada, não tem problema cardíaco, não tem pressão alta, não tem nada que possa trazer prejuízo à saúde, é uma pessoa saudável. O atestado diz isso, né? E levando lá que realmente não tem. Então, agora, se a pessoa não apresentar um atestado, então ele não pode trabalhar, porque ele tem pressão alta, ele tem problema cardíaco, então ele é realmente uma pessoa de alto risco, tá certo? Alto risco. Então é mais ou menos isso que eu acho que deveria ser. Isso é uma opinião do Madalena. Quem é o Madalena, coitado? É apenas uma opinião, né? Mas a gente cutuca, viu? A gente cutuca lá em cima e de repente algumas coisas podem acontecer.
Morada Cast. Morada.
Bom, a situação é essa, Chico. A gente tem uma demanda, tem várias pessoas que precisam dessa cirurgia e a gente vai tentar passar um filtro ao pessoal do SUS, pessoal ligado à saúde, vai tentar melhorar essa situação a partir de agora, porque foi anunciado essa flexibilização e essa flexibilização também atinge outros setores. Um dos setores é a saúde, portanto agora parece que as coisas na saúde vão andar.
Esperamos que seja dessa forma, Ari, que realmente as pessoas que estão esperando já há bastante tempo, porque quem tem cirurgia eletiva já está esperando há bastante tempo também ter a oportunidade de passar pelo procedimento cirúrgico. Agora chegou a pandemia, a saúde pública dedicou toda a sua atenção a tratamentos de pessoas infectadas pela Covid-19. É claro que tem que ter essa atenção sim, mas não podemos deixar de lado outros casos que podem se transformar em casos graves. Então, são essas as informações do Morada Cast. Você pode acompanhar sempre que quiser clicando no portal morada.com.br. Lá tem a aba para os nossos podcasts e também por outras formas que você consegue, por aplicativos de podcast, você consegue ter acesso a todo o nosso conteúdo.
Esse foi o jornalista Chico Lourenço e eu sou Ari Campos, me despedindo de mais um Morada Cast. Até o próximo.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.